Beleza, então vamos iniciar, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, 21 horas e 5 minutos.
Repita.
1 horas e 5 minutos. Começando mais um Saque, podcast Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
Olá, Johnny.
E quase que não tem podcast hoje, porque eu simplesmente esqueci que hoje era quinta-feira, né? Tipo, a gente está numa véspera de feriado, né? Amanhã é Sexta-feira Santa, tem aí a Páscoa, no final de semana.
Caralho, é Páscoa.
É Páscoa já, cara.
É o primeiro
Páscoa.
feriado só. Comprou vinho?
Comprei ovinho para mamãe e para Paula.
Muito bom.
E eu tava deitado na cama vendo coisas no YouTube. Mais precisamente, no momento que eu tava assistindo YouTube, tava assistindo vídeos do Chico Anísio, vendo sketches do Chico Anísio.
Aí,
E a última sketch que eu tava vendo era uma do Chico Anísio fazendo um personagem que fazia blackface.
olha aí.
Reclamando porque era uma coisa meio meta, e daí o personagem tava falando com o Chico Anísio para o Chico Anísio escrever uma cena melhor para ele, e daí, assim, porque ele tentou transar com uma gostosa e broxou o
Ok,
personagem,
tá, até agora tá muito bom.
e daí ele chega e pede para o Chico Anísio: "Oh, dá, quebra uma aí pra mim, não sei o quê." E daí corta a cena pra de novo o começo dela, só que com a Cláudia Jimenez pra zoar: "Oh, agora é uma gorda. Olha, ele vai ter que estar com gorda." Então, era uma piada com. Tinha. É que assim, eu sempre tenho algum cuidado. Eu sei que não justifique pra muita pessoa, não tem desculpa, etc. Mas eu acabo relativizando muito a questão do blackface nessa época, por causa da questão do peso. Hoje a gente sabe que é muito, que é errado, que é ofensivo, que não sei o quê. Não existia essa discussão naquela época, aqui no Brasil, principalmente. Tipo, final dos anos 70, começo dos anos 80, até nos 90, o pessoal não ligava para isso, né? Tipo, o pessoal não via como uma coisa ofensiva. Então eu não vou chegar falar: "Ah, não sei o quê, o Chico Anísio era um racista." Não. Se hoje em dia ele tivesse vivo e ele ainda quisesse continuar fazendo humor com blackface, ia ser bem mais complicado.
Ou se ele mandasse um geração mimimi
Mas assim, o
quando
fato
questionasse.
independente de ser racista, não ser racista, de ser gordofóbico, não ser gordofóbico, é um humor que não envelheceu tão bem, né?
Não.
Tem momento, cara, humor é muito complicado, né? A questão
Humor, eu
de
acho que
como ele
é a
envelhece.
coisa que pior envelhece sempre, assim.
Sim.
Eu falo isso, tipo, não é, tipo, que a gente agora tá no ápice do humor refinado e é isso aí. Cara, daqui a 10 anos que a gente faz hoje, saca? Há 10 anos atrás, os filmes de maconheiro do Seth Rogen, pra mim, era a coisa mais engraçada do mundo, e por mais que eu ainda goste de alguns deles, saca? Já, tipo, não é. Não conversa comigo como conversava 10 anos atrás.
Ah, sim. Não, mesma coisa. Cara, quando eu vi aquela cena de Tenacious D do Jack Black, muito louco de cogumelo, eu achei aquilo o ápice do humor. Eu acho que nada vai conseguir bater isso nunca. Hoje em dia eu falo: "Ah, é engraçadinho."
Ah, sim. E a gente tá numa fase estranha, né, pra humor no cinema, né? Porque parece que não existe mais filme de comédia, saca?
Não, migrou tudo pra
Tipo.
série, né? Foi tudo pra televisão, sei
Tudo
lá.
pra... Tem ainda, você vai abrir a Netflix, você tem um monte de filme de comédia, mas quando eu quero dizer que não existe mais filme de comédia, é que, tipo, não existe mais filme de comédia que as pessoas ativamente comentem, né? Desde, sei lá, Se Beber Num Case. É a impressão que dá. E aí quando tem umas comédias tipo Cocaine Bear, né, que é uma mistura de gêneros, e que não acerta, saca? Então, eu não sei. Faz tempo que eu não vejo sair um filme de comédia que as pessoas falam, caralho, saca?
É, não
tipo,
não
você
lembro.
Vê lotando o cinema e as pessoas falando e tipo, isso mudou o humor. É triste, acho que o Ben Stiller tem que voltar. Eu gosto do Ben Stiller ativamente, ele é muito bom.
Eu gosto de algumas coisas dele. Eu acho que o Ben Stiller é bem inconstante. Eu acho que tem coisas dele que são muito boas e tem coisas que você fica assistindo por 40 minutos sem conseguir esboçar um sorriso.
Tipo...
Ah, cara, eu já vi coisas dele que era bem difícil.
Eu tenho certeza que sim. É que eu acho que eu talvez pulei os piores filmes dele, tirando o Zoolander 2, que é uma decepção. Mas o Zoolander 1 é o ápice do humor. Mas no geral, eu gosto do Ben Stiller. Eu acho que o dia que eu reparei que eu gosto do Ben Stiller, não só pelos filmes dele, foi quando eu tava maratonando Friends e eu vi o episódio dele de Friends. Ele fica gritando com um pato. E
nossa, é verdade, ele fez um episódio de Friends.
You stupid duck! Fica puto com o patão.
Mas então, cara, eu acho que eu tenho gasto muito mal meu tempo me chafurdando no YouTube.
Eu ouvi muito pouco o YouTube esse ano.
Eu acho que eu nem comentei aqui. Eu acho que eu falei com você via WhatsApp, mas eu não comentei aqui. Um canal que eu maratonei, acho que a última vez que eu tinha maratonado um canal foi quando subiram todos os vídeos do último programa do mundo na TV Quase.
Uhum.
Mas eu maratonei um canal que chama Now in the 90s. Toda semana, toda sexta-feira, se não me engano, sai vídeo. Uhum. E o cara pega pra comentar os lançamentos daquela semana 30 anos atrás. Então, agora
você falou.
Ele tá fazendo aí os jogos de 1993. Na semana passada, ou retrasada, foi Star Fox e tal. É bem legal, assim, o formato é muito bom. São vídeos de uns 20 e poucos minutos, mais ou menos, por aí, em torno de uns 20 minutos. E daí ele pega três jogos, ou assim, ele pega alguns poucos jogos, eu imagino que sejam dois ou três, que são o destaque. E daí ele vai falar desse jogo, vai falar do impacto cultural, de como que foi a recepção do jogo, se ele vendeu bem, se não vendeu, curiosidade, coisa de desenvolvimento e tal, vai dar uma esmiuçada nesses jogos. Aí entra uma parte um pouco mais editorial do cara que... o cara que faz esse vídeo é um cara famoso, Jared...
Ah, sei. Ele foi cancelado uma época.
Foi cancelado um tempo que ele tava mostrando pinto pra uma galera.
Uhum.
E cogitaram que talvez ele tenha mostrado pinto pra menores de idade.
Mas mostrou?
Então, diz ele que no grupo todo mundo falava que era maior de idade. Então ele não sabia se tinha menor de idade ali no meio.
Entendi.
Enfim, eu conheci já depois da treta, não sei.
Eu conheci ele quando... Acho que era ele que fazia uns vídeos, que era tipo review de jogo em 2 minutos, alguma coisa assim. E era bacana, porque tipo, porra, era tipo review de jogo em 2 minutos.
Isso é muito bom.
Eu tenho certeza que era ele que fazia esses. Mas é aquele bem conhecidinho, né?
Aham, uhum, sim.
Ele foi cancelado, mas eu acho que não foi um super cancelamento não, porque ele tá aí ainda.
E daí entra uma parte editorial, do o cara que... apoia, eu não manjo quem são as pessoas, eu tive que fazer um esforço aqui pra lembrar o nome do Pro Jared, que é um cara...
Era em 1 minuto, é 1 minute review, eu dei uma scrollada aqui no canal dele e achei.
Okay.
Não sei se ele ainda vai ver esses vídeos.
E daí nessa outra parte eles falam dos outros jogos menos importantes, né, geralmente jogo de esporte, então é tudo nessa parte. E depois tem a Collector's Corner, que ele fala quais desses jogos dessa semana são os que mais valorizaram e os que menos valorizaram. Os que mais valorizaram e os que mais desvalorizaram, né, pra evento de coleção.
Uhum.
Daí ele fala, quando tem jogo ali que ele fala que hoje em dia tá custando $7,000, assim.
Caraca.
Aquele jogo mega raro, que não era licenciado pela Nintendo.
Jogo que vende mal também, né, valoriza muito, né?
Então, jogo que puramente vende mal... não é sinônimo de que vai valorizar.
O jogo bom que vende mal.
Exato. O jogo bom...
eventualmente quer.
É, daí o pessoal descobre que aquele jogo é excelente. E ninguém comprou nos anos 90, o jogo foi tudo queimado, jogado.
E se o jogo ainda. Eu acho que se o jogo ainda não foi relançado, né? Acho que deve dar um empurrão. Tipo,
dá.
Um jogo que um tempo atrás eu fui atrás, né? Não é Super Nintendo, né? Mais recente. Mas eu quase infartei, foi aquele Haunted Grounds da Capcom, que eu gostava muito dele.
Uhum.
Era um jogo de terror de PlayStation 2, que vendeu, sei lá, 9 cópias. E ele é muito bom. Só que hoje ele é tipo, sei lá, $1,000, $2,000, saca? Porque tem pouco por aí.
Uhum.
Ninguém comprou essa porra. Aquele Rule of Roses também, ele custa uma bica absurda. Porque são jogos que viraram classic cults e nunca foram relançados digitalmente, né? Uhum. Então ou você emula, ou você compra. Físico. Os 100 mil cópias que foram vendidas, sei lá.
É, mas jogo de... Se você tiver o Matrix ali, você pode sempre...
Ah, sim, sim, sim.
Queimar. Uma mídia e jogar no seu Play 2.
Cara, com certeza. O
que mais que eu tenho feito? Eu tenho assistido Picard, né? Obviamente, que eu tô fazendo as lives. E tá, é que assim... Ainda? Tá, excelente. Cara, o episódio de hoje eu chorei.
Olha aí.
A gente tá gravando aqui na semana dia 6 de abril. Hoje foi o 8º episódio, que é o antepenúltimo. Então tem só mais 2 semanas aí. Tô, cara, pra quem gosta de The Next Generation, pode ir sem medo, assim. Nem precisa ver as outras 2 temporadas. Pode ir direto nela, que tá muito boa. E assim, eu tenho, por causa disso, né, por causa de Picard, eu tenho gasto muito do meu tempo vendo coisa de Star Trek, né? E assim, tipo, eu comecei a ouvir, tem um podcast de uma das atrizes da The Next Generation, que é a Gates McFadden, que ela tem um podcast que chama Investigates, e ela entrevista os caras, os atores de Star Trek, só que ela não fala de Star Trek nas entrevistas. Praticamente não fala, né? Então, fala sobre infância, sobre começo de carreira, sobre sonhos, sobre outras coisas. É bem legal. E, assim, e é legal porque eu tô no quarto episódio, porque com o Will Wheaton foram 2 episódios. E assim, até agora foi só com atores do The Next Generation. Então, são atores que são muito amigos dela, então são conversas muito, muito de boa, assim, sabe? E é engraçado, porque essa primeira temporada, né, que eu tô ouvindo, ela é de 2020, então foi no auge da pandemia, né? Tipo, na época da pandemia. Então o pessoal discute algumas coisas, será que um dia a gente vai poder voltar a se ver, a sair para os lugares, sabe? Tipo, tinha aquele clima bem pesado, né, de dúvida, de saber como ia ser a vida depois.
Quando ia acabar, né?
Não, algumas pessoas ali falam sobre será que vai acabar.
Uhum.
E tá sendo uma experiência legal. E assim, de novo, né? Eu tenho jogado pouca coisa, principalmente porque o meu tempo livre, ou eu tô debulhando coisa de Star Trek, né? Indo atrás de entrevista, de curiosidade, de ler sobre referências que apareceram no último episódio do Picard, ou eu tô desligando completamente meu cérebro assistindo coisas completamente aleatórias no YouTube, como eu disse aí, né? Tava vendo o ProJared e Chico Anísio. Mas...
Eu ando vendo muito filme, assim, mais do que jogando.
Isso é legal.
Até o Metroid caiu na maldição do saco, inclusive. Eu não joguei ele desde que eu falei. Eu tava na retinha final, tem que voltar. Tem que terminar ele antes de sair Zelda. Mas eu tô vendo muito filme, cara, que eu tô com preguiça. Às vezes eu deito assim, putz, agora eu vou jogar. Às vezes a Ana vai dormir, porra, eu vou jogar. Aí eu deito assim no sofá, eu falo, putz, eu ligo a TV, tipo, sei lá, vi a última temporada de Atlanta, saca? Putz, que preguiça que eu ando, tô cansado pra caralho. Aí eu tô jogando menos. Aí o site vai longe.
Sim. O podcast de hoje vai ser sobre o que a gente não tá jogando. Não, então, pelo menos saiu agora, né? Essa semana passada, na verdade, né? O Resident Evil 4 Remake. E esse nós dois estamos jogando, que é um evento bem raro aqui.
E esse é até um segue que eu queria, porque é o seguinte. Resident Evil 4 Remake parece que me fez gostar de jogo de novo. Tipo,
olha só.
Não no sentido tipo, que eu não tava gostando de jogo, né? Mas fazia muito tempo que eu não jogava um jogo e eu ficava tipo o dia inteiro assim, tipo... Oh, cara, eu tenho que jogar um pouco hoje, saca? Eu preciso jogar um pouco hoje. Eu tô maluco pra jogar mais ele. Assim, vai acabar o podcast, eu vou lá embaixo jogar esse jogo, cara. Eu tô Eu tô amando ele, o que pra mim é uma surpresa, porque eu não tava muito animado pra ele, porque eu acho que eu já falei aqui mais de uma vez.
Uhum.
Eu não gosto muito do Resident Evil 4 original.
É um dos jogos
que eu menos gosto da franquia, assim. Talvez o segundo que eu menos gosto. Acho que eu só prefiro.
Você lembra o que você não gosta nele?
Então, eu comecei ele várias vezes, eu sempre dropava mais ou menos o castelo. Eu terminei ele há 3, 4 anos atrás, no PC. E, cara, são várias coisas, assim, eu não sei, eu nunca me diverti muito. Eu gosto muito da parte da vila, no começo, uhum. Mas depois, pra mim, ele vai decaindo muito. O castelo já é menos legal, ele tem uma área e outra legal, mas ele é menos legal. E depois, pra mim, é só áreas insuportáveis até chegar na ilha, que pra mim é um desastre, assim. Pra mim é uma das piores partes de qualquer jogo. Eu acho muito chato aquela parte. É, me cansa um pouco o fato dele ser um escort mission gigante, saca?
Uhum.
Me cansava um pouco ficar protegendo a Ashley. É, a história dele nunca disse nada pra mim, né? Tudo bem que eu sei que você não joga exatamente Resident Evil pela história, mas eu gosto da lore dos personagens Resident Evil, né? Eu me importo.
Qual a sua relação com filmes de terror de culto?
Eu não gosto muito. Eu não gosto muito...
Pode ter a ver?
Então, o remake talvez mostre que não, porque eu tô meio que amando ele. Eu acho que é muito mais de... Tipo, tem um filme ou outro de culto que eu gosto, mas eu não sou, tipo, não é meu gênero. Filme de culto, filme de exorcismo, filme de... Até Assombração é raro eu gostar, saca? Eu não sei porquê. Assombração tem um outro mais, assim, que eu goste, né? Tem mais exceções do que outros gêneros de culto ou... Exorcismo,
uhum.
Mas eu não sei, acho que não é muito meu copo de chá. Apesar de eu ter visto há pouco tempo o Lord of the Flies,
tá.
O Cordeiro das Moscas,
uhum.
Eu vi o original há pouco tempo. Ele pode ser considerado um pouco de um filme de culto, né? As crianças criam um culto lá. Caralho, que filme bom, cara.
Eu fui assistir recentemente e foi o que me fez cancelar o Darkflix. Foi o Wicker Man lá dos anos 70 com
esse eu nunca vi.
Christopher Lee.
Eu só vi o Nicolas Cage.
Eu dei play nele lá no Roku, né? Tem um Roku Express lá no meu quarto. Eu dei play e o filme tava sem legenda. Não entrava a legenda de jeito nenhum. Eu falei, cara, tá, mano, tipo, acho que isso é o suficiente. Chega, tipo, eu não aguento mais esse serviço merda.
É, cansa, né, cara? Eu não quero muito dele, eu só quero que ele funcione.
É, exato.
Eu não quero muito.
Eu quero ver um filme com a legenda, sabe?
Eu não faço questão que a imagem esteja com uma 4K, eu não faço questão, sabe, que tenha múltiplas faixas de áudio pra eu escolher. Eu só quero escolher um filme e conseguir assistir ele.
É
o mais básico possível.
E ali é um esforço, né?
Mas, enfim, pra mim tá uma surpresa isso, né? Porque normalmente eu não acompanhei tanto. Eu tava esperando já que eu fosse gostar mais do original, porque eu acho que a Capcom tá numa onda de jogos de qualidade muito boa, saca? Tipo,
uhum.
Se olhar, tipo, bem, se tirar a franquia Resident Evil, o pior jogo que ela lançou nos últimos anos foi o 3. E mesmo assim ele não é um desastre, saca? Ele é um jogo divertido. Só é uma decepção absurda. Né? Ele é muito inferior ao 2 e a qualquer outro Resident Evil que ela lançou. Desde o 7, pelo menos. Uhum. Desde o 7 eu diria até desde o Revelations. Que acho que desde o Revelations ela vem acertado bem. Até acho que teve algum online no meio que ninguém jogou, mas eu tô pensando nos Resident Evil que prestam, né? Nos single player e tudo mais. E, cara, é interessante porque eu tava pensando isso também enquanto eu jogava, mas ele é um remake muito diferente do remake do 2 e do 3, né? Porque o 2 e o 3, eles meio que reimaginam os jogos originais. Né? E é isso, né? Ele é outra pegada. Eu até falo que, tipo, eles não substituem o jogo original.
Uhum.
Né? Principalmente o 3, que corta a metade do jogo, num jogo que já era curto, mas corta as coisas mais interessantes do 3. Mas o 2 mesmo, né? Ele peca muito na parte de jogo A e jogo B, né? Que o jogo B basicamente não existe, né? Ele é só um revamp do jogo A, né? Muda os itens e acrescenta uma área no começo e uma no final, mas ele não é que nem no original, que ele basicamente jogava a história paralela ao jogo A de outro personagem, então eles tinham vários encontros, né? Era muito mais interessante como era no Resident Evil 2. O Resident Evil 4, pra mim, remake, ele me lembra muito mais o Resident Evil 1 remake. O Resident Evil 1 remake, ele é o Resident Evil... Assim, pra mim, ele é a versão definitiva de Resident Evil 1, saca? Eu ainda consigo rejogar o original, eu acho que ele tem seu valor. Mas sempre assim, nunca joguei Resident Evil 1, qual vai pro remake, saca? Foda-se. É um negócio assim, ele é a versão definitiva dele pra mim.
Eu tenho um problema, eu acho o remake do 1 muito difícil. Eu não sei se eu não me adaptei, Porque assim, eu consigo terminar o 1 original. O 1 remake, eu não sei se foi falta de dedicação minha.
Ele é mais difícil mesmo.
Mas eu, assim, chega umas horas que eu falo, meu, tô morrendo muito fácil aqui.
Sim, sim. Mas eu acho ele até hoje um dos jogos mais. Eu acho ele lindo. Eu acho que ele envelheceu super bem visualmente, né? Principalmente porque ele é o ápice do cenário pré-renderizado, assim, na minha opinião.
Uhum.
Foi feito pra GameCube, né, na época. E é um negócio que eu até vi um cara. Um vídeo recente, um cara comentando que ele acharia foda que a Capcom pegasse um time pequeno e fizesse um novo Resident Evil na pegada dos antigos. Porque imagina os consoles atuais com um jogo pré-renderizado, onde eles vão meter basicamente toda a potência do console nos personagens e em objeto-chave, porque todo o cenário é fotografia. Imagina a qualidade que eles conseguiriam fazer isso hoje em dia, cara. E sem contar que né, a gente vê aquele Tormented Souls fazendo um puta sucesso, né, mostra que ainda existe público pra jogos de terror com aquela jogabilidade mais clássica.
Uhum.
Né, eu acharia muito legal assim, um spin-off de Resident Evil hoje em dia nessa pegada. Mas enfim, né, não é o caso, a gente não tá aqui pra sonhar. Assim, qual a sua relação com Resident Evil 4 antes de eu continuar, assim? Eu queria saber.
Cara,
eu nunca vi você falando muito dele.
Eu terminei ele na época do Play 2.
Uhum.
Eu gostei. Eu gostava dele, sim. Mas eu sinto que assim, ele é muito mais memorável até, sei lá, a parte do lago. Tudo que vem depois é meio que foda-se.
E ele é um jogo muito longo, né? Ele é um jogo de, tipo, de umas 15 horas, o original já. E o remake também. Mas eu acho que, sei lá, pra mim o original se torna muito cansativo.
É.
Assim, pelo tamanho dele.
É, assim, eu não lembro de sentir ele cansativo na época. Eu acho que principalmente porque eu tinha muito tempo livre.
É. E porque era muita novidade, né? Acho que
uhum.
Uma coisa que a gente não pode, né, ignorar, né? Que aí parece que eu tô metendo um pau no jogo e, tipo, ignorando as coisas que ele fez, mas ele é um dos jogos mais importantes da história, né? O que ele uhum. fez em mecânicas, né? Aquele tipo de câmera, aquele tipo de mira, né? Esse é um negócio que eu lembro quando eu vi que ele saiu primeiro no GameCube, que era um console que eu queria muito ter, mas não tinha pirataria, então eu não tive. E quando eu vi a galera falando sobre ele, eu ficava maluco, assim, vídeo não, né? Revistas e tudo mais, que era muito louco você ver um jogo que você tinha uma mira livre pra atirar. Porque o Resident Evil clássico, ele já tinha o lance de você atirar pra cima, no meio e pra baixo, né? E isso uhum. tinha as suas utilidades, né? Atirar pra cima tinha uma alcance menor, mas você dava um headshot, você podia estourar a cabeça do inimigo e tudo mais. E esse parece que pegou esse conceito e falou, não, agora você atira aonde quiser. E é um conceito que, assim, até hoje a gente não vê sendo usado dessa forma em muitos jogos, porque hoje em dia você é normal você ter câmeras livres. Só que meio que assim, a cabeça você vai matar na hora, o resto só dá variações de dano, né? Enquanto uhum. Resident Evil 4, o original já, isso era uma parte importante da mecânica, né? Era um negócio tipo, o inimigo tá com uma machadinha, você vai atirar na mão dele e ela vai cair no chão. Você Sim. pode atirar nos objetos que ele joga. Se ele tá com uma bomba, você atira na bomba que tá na mão dele, ela vai explodir e matar muitos inimigos.
Uhum.
Tiro na perna, ele vai cair pra você poder dar uma bica nele, né? É engraçado como ele usou isso. Não só como um gimmick, né? A cabeça dá mais dano, mas pra, tipo, estratégia mesmo. Estratégia uhum. mecânica.
É, mega integrado com o gameplay.
Exato, e isso era feito naquela época. E eu acho que a franquia meio que manteve isso, né? Em quase, tipo, não todas. Né? Você vai pegar o 7 e não tem muito disso, porque os inimigos são aquelas gosmas e tudo mais.
Uhum.
Mas pega até o remake do 2, eu acho que ele pegou isso muito bem, no sentido, tipo, os zumbis não morrem fácil, então às vezes vale mais a pena você atirar na perna deles pra eles caírem e você contornar eles, do que você gastar todas as suas munição pra matar. Dois zumbis. Isso era muito interessante, né? A gente voou 4 na época. Nenhum jogo tinha feito isso dessa forma, né? Nem jogos em primeira pessoa faziam nesse nível, não.
E é uma mistura de tanto a parte de gameplay quanto a parte cinematográfica dele. Ele é um jogo muito bonito, muito visualmente realista, né? Tipo, original mesmo, assim, tipo, uhum. porque você tinha na época, aquilo era uma coisa, era impressionante.
Eu acho que até se você pega, principalmente a versão de GameCube, né? Que eu joguei de Play 2 também, e era um downgrade bem grande do GameCube, né? Tanto que as cutscenes eram tudo in-game no GameCube, no PlayStation 2 eles viraram pré-renderizadas, né? Então tinha várias mudanças, assim, você vê vídeos lado a lado, você vê... Não vou dizer que é uma geração diferente, mas é quase, tipo, quando você vê um jogo Play 4 Switch, assim, é muito gritante a diferença visual dos dois. E eu acho que se hoje você pegar a versão de GameCube e ligar numa TV da hora, assim, você ainda acha ele um jogo bonito.
Uhum.
Saca, ele é um jogo...
Metendo um upscaler ali, você nem sente diferença no HD.
Provavelmente não, viu? Ou se você, se você tiver uma tubona na foda, né?
É.
Que aí vai ter os scanline lá, que ele foi pensado pra isso, é melhor ainda.
Uhum. Né? Mas e o remake? Eu quero saber que... de você como que tá sendo a sensação do remake e por que que o remake tá sendo tão melhor do que a experiência que você tinha, sim, com o original.
Então, eu acho que o primeiro ponto, né? Normalmente, o que o Resident Evil 4 original fez de mais incrível pra mim? A revolução de jogabilidade. Né? Eu acho que a jogabilidade dele é, pra sua época, era maravilhosa. Eu nunca me diverti tanto com ela, porque eu acho que desde aquela época eu sentia falta de... Puta, eu queria estar andando enquanto eu atiro. Por mais que o jogo fosse balançado pra isso, né? Os inimigos eram menos agressivos. Eles andavam mais em sua direção ao invés de correr, né? Eles corriam até uma área e depois eles começavam a andar. O jogo era pensado pra isso.
Uhum.
Né? Mas a impressão que eu tenho é que no remake eles pensaram, cara, como a gente pode... Eu não vou dizer revolucionar como original, mas como a gente pode pegar aquela base que a gente criou que 15 anos atrás, quando ele é original, 2005, acho? Por aí... Como a gente pode pegar essa base e fazer novamente, tipo, algo que, sabe, explode a cabeça das pessoas. E pra mim, assim, primeiro ponto, ele acho que é o jogo de... O survival horror com tirinho, né, nessa pegada, mais gostoso de jogar já feito. Eu, tipo, amanhã vai sair a expansão dos Mercenaries, né? Ela vai ser de graça. E eu nunca liguei muito pra essas expansões. Né, eu não sei, nessas expansões, esses modos de jogo Mercenaries, eu joguei um pouco no... Eu sempre testo, mas eu não... Eu me vejo jogando pra caralho ela agora no 4. Enquanto no original, sempre que eu chegava numa arena, era tipo, puta, eu tenho que tancar essa arena e vencer ela porque eu não quero jogar de novo. No 4, sempre que chega numa arena, eu fico feliz. Eu tipo, caralho, é isso. Eu vou... Ao ponto de quando eu vejo que eu tô indo mal, eu já dou um loading. Não, eu consigo fazer ela gastando menos bala. Eu errei muito tiro, saca? Vacilei muito nisso. Cara, eu acho o combate desse jogo... tão gostoso.
Ele é muito ágil, né? Porque muito. Você tá sempre em movimento e eu acho que ele balanceia muito o loot que ele te dá, né? Tipo de... Os drops, né? Melhor dizendo. Uhum. De... Assim, cara, tá acabando a bala. Ó, 5 balas aqui.
Uhum.
Se vira com elas aí. Tipo, ele vai te dando umas migalhas quando as coisas estão parecendo mais desesperadoras pra você... ter como revidar, mas não ficar tranquilo.
O que eu acho que sempre faz um jogo de terror... É, eu acho que esse jogo é muito mais ação do que terror, né?
Uhum.
Mas o que pra mim faz um survival horror ser muito eficaz é quando você se sente sempre no limite.
Uhum.
Então você não tá morrendo direto, mas você não tá vencendo fácil. Você sempre termina uma arena, saca? Com meia barra de vida, uma erva e 15 balas, saca? Que
ele é... Coisa assim. Ele é tenso. Você tá sempre tenso enquanto você joga ele. Eu senti isso muito ontem, né? Tipo, ontem a minha esposa, ela teve uma reunião, ficou até mais tarde, né, trabalho. Eu falei, bom, vou poder ficar aqui jogando tranquilo e tal. Aí eu joguei mais ou menos umas 2 horas dele, né? Eu terminei o capítulo 3, fiz o capítulo 4 e os 5 inteiros, né? Eu falei, eu ainda posso jogar mais, tipo, tá ali. Eu tô cansado, eu tô exausto fisicamente de jogar esse jogo, sabe? Tipo, por causa da pressão, assim, da tensão que o jogo te bota. Porque você tá sempre nessas arenas, cheio de inimigo, e você não pode ficar parado num canto atirando todo mundo que vem. Você tem que matar uma galera, corre, procura um outro lugar pra se esconder, mata uma galera dali, vai dar uma volta. Os cenários, o game design das arenas é muito legal, né? Ele é muito gostoso.
Sim,
o Bronco perguntou se vale a pena o Paraluger, né?
Que eu perguntei.
É aquele. É a Red 9? Qual que é o nome dela? Red.
Ah, Red 9. Eu vendi ela na hora.
Eu também vendi. Eu nem upei assim... nada.
Eu acho que ela é a pistola que dá mais dano, ela é um canhão aquilo.
É, ela, no máximo de upgrade, acho que ela vai pra 4 de dano.
Mas eu tô com a normal.
A normal? Eu tô usando a Punisher.
A Punisher, eu tô com a normal, eu tô, já upei ela no máximo, menos a. Parece que a partir do capítulo 9, se, quando você upa uma arma no máximo, você ganha um upgrade novo, exclusivo, que é uma coisa nova do remake.
Uhum.
E aí eu dou uma olhadinha assim, eu vi que a pistola normal ela ganha um negócio que ela dá 5 vezes mais crítico.
Caramba!
Então é, parece ser muito bom. A Luger ela dá também 4 vezes mais dano pro tiro quando você. A Red 9, né? Tipo, esse é um ponto que eu tô orando nesse jogo também, que tipo, oh, todas as armas são fodas. É, e eu até dei uma olhada no Red e tal, a galera falando, cara, você pode jogar com qualquer arma. Todas elas são fodas, todas elas são bem balanceadas, saca? Porque o 4 original, eu lembro que quando eu jogava, sempre que eu achava uma pistola nova, eu basicamente vendia a velha e upava nova. E esse, não, assim, esse ela, eu sinto que qualquer arma tá viável, assim. Porra, faquinha, hein? Parry com a faquinha também.
Parry com a faquinha, é bem legal.
Primeira coisa que eu fiz quando eu achei o vendedor foi gastar todo o meu dinheiro aumentando a durabilidade da faca. Deixei ela no máximo, cara, porque... Parry com faquinha é um negócio que eu não sabia que eu queria. Eu vi gente falando que tinha parry no Resident Evil 6. Eu não me lembro de ter parry no Resident Evil 6.
Eu acho que tinha, sim. Né? Eu precisava muito... A gente precisava jogar o 6, né?
É que ia jogar junto, né?
A gente começou uma live dele uns 4 anos atrás. E desencanou. A gente podia jogar... Eu nunca terminei o 6. Eu nunca fui muito longe no 6, pra falar a verdade.
Eu terminei a campanha da Ada.
Eu terminei a campanha do Leon, eu acho.
Ah, eu terminei do Leon, Chris e a do Jake? Jack?
Jake? Eu acho que era Jake.
Wesker Jr.
É.
A gente precisava. Acho que ia ser divertido jogar.
Eu nunca terminei ele. Eu tava lembrando jogando esse jogo, principalmente por causa das cenas de ação dele. Porque a ação dele é muito... É muito parecida com a do 4, que, e também, consequentemente, é muito parecida com a do 5. Eu fiquei lembrando muito das lives, né, de 5.
É, foram muito legais. Eu gosto muito do 5.
Eu também.
Eu acho o 5 muito divertido. Mas... Cara, parry com faquinha era um negócio que eu não sabia que queria um jogo assim. O Carlos tem parry no Resident Evil 3 também. Só que ele dá, tipo, uma ombrada no bicho só. Mas, cara, então, quando você chegou o cara da Serra Elétrica, a primeira vez eu morri, mas a segunda eu consegui dar parry nele. Eu fiquei tão feliz, quebrou a faca na hora. Eu me senti indefeso. Mas
eu dei 2 parry no cara da Serra Elétrica com a faca.
Aí.
E mas, cara... também foi o que a faca durou.
Mas é um jogo que eu acho que ele tá com um balanceamento muito legal e eu acho que ele cria situações de arena muito divertidas, muito mais legais que a do original. Então. Tem até uma... Você já fez essa área que aparece, tipo, duas mulheres de Serra Elétrica?
Sim, sim.
É muito bom que você chega numa parte da vila e eu fui andando, vi vários negócios de fogo embaixo, você atirar aquelas lamparinas que ia cair nos inimigos. E eu comecei, puta, vai virar uma arena isso, né? Aí eu comecei a marcar tudo, nossa, eu vou usar essas porra toda. Apareceu as duas mulheres de Serra Elétrica, meu amigo, comecei só a jogar... Eu tinha 6 granadas. Eu comecei a jogar uma atrás da outra, ele chegava maluco, eu atirava. Eu matei todo mundo naquela salinha, eu não usei uma das paradas que eu fiz estratégia mental de usar. Gastei todas as minhas granadas, mas foi tão legal. Cara, e é isso, cara, a gente coloca arenas que você... Tipo, a parte do castelo, que ela caía muito nível no original... Eu tô no castelo,
ainda não,
né? Eu tô no capítulo 8, na metade dele, mais ou menos. Cara, o castelo tá muito legal. Saca? Eu cheguei a uma parte, assim, que era uma arena também, tipo, com várias possibilidades, com uma área que eu consegui fazer boa parte dela no stealth, né? E aí ele te dá várias coisas que eu vi depois, já é um negócio que eu, tipo, podia mexer numa alavanca e cair um lustre, ia ter matado uns 3 bichinhos junto que estavam lá embaixo, eu não sei. Mas, saca, ele te coloca em arenas... interessantes de você navegar por elas e criar estratégias de como vencer os bichos, saca? Eu sinto que... Ah, cara, as armas mesmo, né? Eu não fico spamando shotgun. Eu uso muito a pistola, tira na cabeça ou na perna, né? Pra depois dar bicão. A shotgun é mais quando chega muito inimigo perto, ou quando chega inimigo mais difícil, ou quando explode aquela criatura na cabeça deles. Eu vou balanceando bem as armas. Só a lança virote lá, que eu, a besta, sei lá, que eu tô usando menos do que eu deveria, eu acho.
Então, eu ia até perguntar dela pra você, porque eu fiz alguns upgrades nela, mas eu não sinto que ela é uma arma, tipo um arco e flecha de um jogo de ação, assim, que você usa pra dar um hit kill em muito inimigo de stealth. Né? No final das contas, eu uso ela, taco um virote em alguém, aí a pessoa me vê e daí o jogo deixa de ser stealth.
Eu também senti isso.
É, eu tô quase vendendo ela dela... e usando esse dinheiro pra outra coisa, sei lá.
É que a vantagem dela, um, é o... É que você pode recuperar os virotes, né?
É.
E o segundo... A coisa que, não... que faz eu não vender ela é os virotes explosivos. Eles
é, são isso, bons
contra
isso é
inimigos.
Bom.
Quando chega aquele tourão, por exemplo, metam os dois virotes explosivos nele antes de terminar ele na shotgun, saca?
Uh-huh.
Aí é bom. Mas aí você perde o virote. Mas é o tipo de coisa que funciona. A parte com a... Ai, caralho, qual é o nome da menina?
Ashley.
Da filha? A Ashley. Ela vai ser a Sherry. Eu também eu acho que funciona melhor, né? Porque você tem um comando básico, né? De mandar ela ficar junto de você ou mandar ela se afastar.
Uhum.
E eu sinto que quando eles pegam ela, você tem... Até pela mecânica ser melhor e tudo mais, eu sinto que é mais fácil resgatar ela. Se torna menos frustrante. Tirando na parte das catapultas, cara. Caía uma... pedra lá em fogo nela, ela caia no chão. Aí eu, tá, não dá pra salvar. E já se cair a segunda, ela morria.
Essa parte eu não cheguei ainda, eu acho.
Ah, não?
Ah, então, o sexto capítulo, eu parei na parte que você tem que fugir do grandão.
Ah, ok. Ele pegou ela a primeira vez e foi embora.
Foi o que aconteceu comigo.
É, essa parte é muito de boa, assim, só seguir o caminho. Na segunda vez eu fiz esse... O caminho, eu fiquei, eu não precisava perder tempo atirando em nada, quase.
Uhum.
Mas tem, eu gosto muito também que ele é um jogo que, tipo, essa parte da catapulta é a parte que eu menos gostei do jogo até agora, mas beleza. O lance dela é que eu, tipo, dei mó volta pra conseguir acionar um negócio, um canhão, pra poder revidar em alguns inimigos, né? E isso já tinha no original, essa parte. Mas é a segunda vez que eu joguei, a primeira eu já tinha ouvido um barulho que eu jogo de fone, né, de ferrinho e tal. Uhum. A segunda eu ouvi esse barulho logo no começo da área, eu virei assim e falei, o negócio que eu tenho que dar a volta pra pegar tá ali. Aí eu atirei numa parada específica que eu tinha dado a volta pra dar uma porrada nela e o canhão já subiu. Ele tem, tipo, uns, entre aspas, skips. Assim que, tipo, pelo seu conhecimento... Você viu o lance da vila? Do sino?
Do sino? Não, se você toca o sino...
Que a galera... Só dá pra fazer isso no Game Plus, né? Mas vi na hora do lá um rifle na
frente. Que...
Ele sobe no telhado dando um tiro de rifle nos.
Peraí, que sua internet ficou meio zoada aqui pra mim. Não sei se é a sua ou se é a minha. Tenta voltar agora.
Eu acho que é a minha, porque eu não vi. Voltou?
Eu tô te ouvindo, apesar da qualidade de vídeo não tá das melhores.
Eu vou pausar o vídeo do Discord pra. Não consumi nada. Como tá agora?
Tá ok. Tipo assim, a qualidade de vídeo tá ruim, mas eu tô te ouvindo bem.
Ah, ok. Na parte da vila, a galera vai lá com um rifle e atira num sino. E aí toca o sino já e os caras voltam.
Aí,
ó. Você dá um skip, assim. Tem um chefe também que você pode jogar um ovo dourado nele. Você quase mata ele de uma vez. O jogo tá com vários detalhezinhos, assim, que eu gosto. Eu gosto quando os jogos dão essas pensadas, saca? De... é um negócio meio, entre aspas, meio Kojima, né? Que gostava de bolar os negócios que a galera descobria depois de N playthroughs e adiantava o jogo e tal. Eu acho muito legal isso. Outra coisa que eu tô gostando muito nesse jogo, eu não sabia que a gente falou quanto precisava disso, e hoje faz todo sentido, são side quests.
Ah, sim, eu são bem, bem bacaninhas, né? Tipo, é mais missãozinha do que uma side quest mesmo, né?
Mas é interessante porque isso tinha no original... Uma vez, né, quando você chega na segunda vilazinha, tinha já aqueles medalhões azuis e era muito jogado.
Uhum.
Eu acho que você resolvia ele e você ganhava, acho que a Punisher. E aí, em vez de ser essa única vez, agora eles transformaram isso em várias áreas, terem uma série de questzinha do mercador que...
mata três ratos, vende quatro pele de cobra, tem umas coisinhas
assim. O peixe grande. Mas eu acho legal, acho que dá uma dinamicazinha legal, né, para as áreas. E eu gosto da recompensa, né, que é aquela, é um dinheiro específico, né, uma pedra específica, que aí você usa ao invés de você só ganhar Punisher, como no primeiro, que era muito estranho, que era só uma área ter isso, né, parece muito algo que foi pensado para ter em várias e...
Desistir no meio do caminho,
sabe? Não sei. Mas aí são várias coisinhas, upgradezinha, tem armas, tem... cores de maleta diferente que mudam, né? Que a maleta original, você costuma ganhar mais munição de pistola quando você com ela, né?
Sim.
E aí já liberei pra comprar, eu não comprei, uma vermelha, que libera mais ervas vermelhas, e uma de... não lembro que outra cor.
Eu comprei uma preta, que libera mais daquele recurso G.
É, né? Uhum. Eu tava quase pensando em trocar pela preta, mas é que eu uso tanto a pistola que pra mim tá sendo
bom ter muita bola dela. Eu me arrependi de gastar o dinheiro com a mala preta.
Então.
Porque eu tô usando a normal também, porque eu acho que a bala da... É que assim, o recurso G você pode usar, por exemplo, pra fazer munição de metralhadora. Mas eu não tô com a metralhadora, eu não comprei.
Eu não comprei a metralhadora até agora, cara. Eu tô com a pistola, a shotgun, eu peguei a segunda shotgun, vendi a primeira, e o virote. E aí eu no granadinho...
Valeu a pena vender a primeira shotgun pra pegar a segunda?
Cara, eu gosto da segunda, ela dá mais dano e ela é mais rápida. Né? Ela... A primeira shotgun ela tem a vantagem que a bala espalha mais, então quando tem muito inimigo junto você acerta vários de uma vez. Uhum. Só que a segunda é um canhãozinho, assim. E ela é bem rápida, né? Aquelas shotguns mais automáticas.
Automática. Eu acho que eu vou fazer isso também. Acho que eu vou vender minha shotgun e pegar ela.
Eu não comprei a Magnum, a Butterfly, né? Que é um revólver. Que usava munição de Magnum, teve uma. Ela liberou pra mim. Aí na primeira fase tava. Que às vezes tem isso, né? Tem capítulos específicos que algumas armas entram em promoção.
É.
E aí eu não peguei, agora ela tá tão cara que eu acho que eu não vou pegar.
Eu segurei pra caramba pra comprar a receita de granada de flash lá, né?
Ah, acabei comprando.
Eu não ia nem comprar. E daí tem uma hora que tem um bilhete e fala: se você usar a granada de atordoamento nos inimigos que estão lá com o parasita pra fora, né? Aqueles inimigos estoura a cabeça, uhum, e fica lá o parasita. Isso causa muito dano. Eles morrem na hora.
Assim, mesmo?
Com a flashbang.
Eu não vi esse documento, eu acho.
E quando eu li esse documento, eu voltei no mercado e falei, tá, eu vou comprar. Tava em promoção por metade do preço. Ok. Win-win.
Teve uma side quest que era pra matar um lobo gigante. Você fez ela?
Fiz.
Foi muita munição, né?
Como que eu matei? Eu usei granada nele e...
Eu usei granada e shotgun.
Eu lembro que eu usei alguma coisa... Eu acho que eu comecei com o virote explosivo. E daí foi granada e o resto foi de shotgun. Então não foi tanta munição. Mas foi umas duas granadas e um virote explosivo, pelo menos.
E essa é uma coisa que eu tô gostando bastante nesse também. Que eu não sentia tanto isso no 4, mas... eu acho que até pelo lance da sidequest e tudo mais, eu sinto que os mapas são um pouquinho mais abertos em algumas partes para exploração.
Ah, sim.
Eles têm um caminho para ir e voltar, mais claro. O capítulo do lago é o 5 ou 6? Depois do lago?
Eu acho que é o 5.
É o 5. Que você tem o barquinho, eu achei tão legal aquela parte que tem várias áreas opcionais para você explorar. Uhum. Foi o capítulo que eu saí rico, assim, tanto tesouro que eu peguei nessa parte. Mas eu achei tão legal isso, saca? Dá um ar mais... Resident Evil clássico. Os puzzles também tem uns puzzlezinhos mais legais. Nada muito complexo, né? Mas tem uns puzzlezinhos mais legais. Eu fiz um agora que você pega 4 espadas. Uma dourada, uma de ferro, uma com sangue e uma enferrujada. Aí tem, tipo, uns desenhos na parede. Você tem que, tipo, pelo desenho que tá acontecendo na parede, colocar cada uma dessas espadas, saca? Tipo, é uns puzzles meio Resident Evil clássico mesmo, que o 4 original ele já não tinha muito puzzle.
Não
mesmo. Basicamente nada, assim, pouca coisa. Né? E depois os 5 e 6 não tinham, acho que nada de puzzle.
Uhum.
Então, eu gostei dessa mudança, eu gostei de ter... eu acho que ele intercala melhor as partes de ação com as partes, tipo, não, agora você vai andar um pouquinho nesse castelo, você vai ter uns puzzlezinhos... Você vai ter umas áreas para você explorar melhor. Eu gostei disso. Eu acho que dá um ritmo gostoso para ele de não ficar só pauleira o tempo todo, saca?
Sabe uma coisa que eu não... Eu acho que deve estar mais na minha conta do que na conta do jogo. Mas que eu não lembro de ser tão bom. Eu acho que as narrativas de documentos e tal, de você ver... As famílias ali de volta, as famílias do vilarejo, o que, que o pessoal tá passando, a questão dos sacrifícios recorrentes que vão tendo. E tem umas coisas, tem os detalhes, né? Ah, hoje dois alpinistas meio que se perderam na cidade e o pessoal usou eles como sacrifício, então não teve sacrifício de... Então não teve votação, né? Pra escolher o sacrifício da vila. Então você vê que eles já estavam até acostumados com essa... Com a presença do culto e essa rotina, né, de sacrifício semanal ali e tal.
E é algo que realmente, tipo, eu acho que não tinha muito no original. Eu tô viajando, assim, mas eu joguei há pouco tempo e eu não lembro de ter esse tipo de documento, pelo menos nessa quantidade. Eu acho que Tá, eu gosto muito disso, eu gosto muito disso. Você descobrir a história do lugar que você tá, meio que com base nisso e tal. Uhum. Pra mim, isso é Resident Evil puro e ele tá muito bem. Outra coisa que eu acho que tá muito boa aí, aqui são as cutscenes, assim, né?
Tal.
Eu tô gostando do mais dos personagens. Qual é o nome do daquele cara que te ajuda na cabana? O...
Ah, esqueci completamente.
Mas eu tô gostando...
O Antônio Bandeiras.
Antônio Bandeiras. Eu tô gostando muito do personagem dele quando ele aparece, saca? Cenas, uhum. A interação dele com o Leon tá mais legal, né? Eu já vi a Ada umas duas vezes no jogo, ela ainda não fez muita coisa. É, a atriz tá sendo atacada pelos fãs.
Ah, é?
Porque ela teve que bloquear o Instagram dela. E os fãs não gostaram dela.
Nossa, mas puta que pariu.
Fã de Resident Evil é uma criatura tóxica pra caralho. É, a Vicky, a cantora do The Agonist, dublou a Ada no Dead by Daylight, cara. Ela basicamente dá uns gritos. E eu sigo ela no Twitter, cara, a galera atacou ela por tipo, um mês, assim.
Tipo, oh, o Calma Que Eu Sou Idoso falou que é Luiz Serra.
Luiz Serra. Só que é tipo a dubladora do Dead
by
Daylight, cara. Quem se importa com a dublagem de Dead by Daylight?
A internet é muito zoada, né, cara? Eu vou ser bem sincero, cara. Eu tô de saco cheio de polêmica, até de amigo meu, assim, de Twitter, do pessoal se revoltando. O pessoal procura. Assim, tem. Eu sei que são duas coisas diferentes, né? Mas parece que o pessoal fica procurando coisa pra ficar puto o dia inteiro, sabe? Tipo, eu tô meio de saco cheio. Eu tô numa bolha de total alienação com Star Trek. E uhum. Eu não tô me envolvendo em qualquer tipo de polêmica, por política, por qualquer coisa, cara. Tipo, só na minha. Tipo, o estresse eu tô me bastando com o estresse do trabalho e tá legal.
E cara, assim. Resident Evil troca os dubladores direto, assim, não é como se fosse saca a franquia que o mesmo cara dubla o Chris desde o Resident Evil 1, saca? Uhum. Tipo, gente, pelo amor de Deus, saca? Para de encher o saco. E pra mim tá completamente ok, assim. Não é como se a Ada fosse uma personagem com muitas nuances.
É?
Mas eu acho ela uma personagem legal pro caralho, eu gosto dela.
Uhum.
Mas, saca, tipo, porra, sei lá. Mas eu gostei, em particular, eu gostei da dubladora da Ashley. Eu acho que ela tem...
Eu gostei.
Com o Leon estão muito legais.
Que o Resident Evil 4 Remake, ele ficou com menos cara de animizão. Eu acho que ele, tipo, nas atuações, eu acho que ele deu uma ocidentalização em algumas atuações e ficou mais palatável. Ainda tem muito tom japonês em algumas coisas, mas eu acho que ele ficou mais palatável pra gente que tá acostumado com a forma de atuação dos Estados Unidos, né? Uma forma de atuação norte-americana ou ocidental, né?
Sim, e... Eu gosto, cara. Aqui, o Leon tá mais canastrão do que no 2, né? No 2 uhum. Ele é um moleque perdido e tudo mais. Aqui. E aí no 4 original ele já era cheio de frases de efeito e tudo mais. E aqui eles fizeram uma balanceada que pra mim tá perfeita, assim. Ele tem umas uhum. piadinhas, assim, muito... Cara, muito piadinha de filme de ação B anos 80 que eu acho que casa perfeito pra gente. Fã de Resident Evil leva Resident Evil muito a sério, gente.
Ela.
E Resident Evil não se leva a sério desde o primeiro, cara. O primeiro Resident Evil tinha Jill Sandwich, saca? Tipo, sempre foi uma franquia... Os fãs parecem que batem no peito e falam Resident Evil se inspira em filme B. Mas eles não querem que tenha nada do filme B. Eles gostam muito de falar que é inspirado em filme B e não gostam que tenha algo de filme B nele. Pra mim é uma contradição tão grande. E, cara, pra mim, assim, tipo... Cara, honestamente, eu não tô conseguindo pensar em nada que eu não esteja gostando dele. Eu tô, tipo, no capítulo 8, acho que são 16, então entre aspas, tô na metade do jogo. Eu acho que eu passei da metade, porque né, o tempo dos capítulos não é uniforme, né?
Uhum.
Mas, assim, se enquanto eu jogava o 4 original, quando eu cheguei no castelo, eu já tava de saco cheio, só pensando, meu Deus, vai demorar muito? E sim, vai? Cara, eu tô... Tão de boa. Eu tô tão feliz que eles não cortaram metade do jogo. E olha que eu queria que eles cortassem metade do jogo só porque eu... Não. Putz, me entrega mais, cara. Eu quero continuar jogando isso. Eu com certeza vou zerar duas vezes. Mas eu recentemente vou zerar pelo menos duas vezes porque eu acho que a franquia sabe fazer muito bem antes de revisitar eles, né? Você vai comprar uma arma com munição infinita e
rejogar
jogando igual
um... Passear, né?
Aí você começa a pensar em otimizar seu tempo. Acho que Resident Evil sabe brincar muito bem com isso e tornar isso o fator replay de Resident Evil é divertido.
Uhum. Então, o Calma que eu sou idoso perguntou aqui se a gente chegou a ver a dublagem PTBR. Eu não cheguei nem a ver por curiosidade.
A segunda vez que eu jogava, eu jogava nada, que tá todo mundo falando super bem.
Ah, legal.
Mas o texto, eu tô jogando com texto em português, o texto é excelente.
Tá, tá bom, tá bom. Tá adaptado, muito... tipo, ele não é. Ele não é ipsis literis o que tá sendo falado, né, em inglês. Ah, mas sim. A adaptação tá boa.
Que, inclusive, eu acho que o Fabão, né, que foi um dos tradutores do jogo, né, que era PR da Capcom por, sei lá, 10 anos, né, já me comuniquei com ele. Já...
Eu sei que o Maxon trabalhou na produção, né.
É, então, e o Maxon também trabalhou na... Eu não sei exatamente que parte da... Mas na adaptação, ele já tinha feito o trampo. Eu não sei, eu imagino que ele esteja trabalhando com o Fabão, porque o Maxon trabalha, acho, ativamente em Dead by Daylight, né, acho que na parte de adaptação de Dead by Daylight, acho que ele participou. E agora de Resident Evil 4 também, então...
Uhum.
Né, e o Fabão também. Então, legal, é muito legal ver, porque são pessoas que a gente sabe que tem uma ligação grande com a franquia, né? Então, o trabalho é feito com carinho melhor do que... Ah, vamos contratar uma agência, saca, que não tem nenhuma ligação com a parada.
Você lembra daquelas dublagens de jogos do PlayStation na época do Play 3, assim, tipo, no meio da geração, começo da geração.
Só a Microsoft fazia bem naquela época, né?
Assim, eu acho que a Ubisoft meio que tinha, quando fazia...
Ela já fazia no Play 3? Eu pensei que era no Play 4.
Ah, não sei, posso estar confundindo.
Eu acho que ela começou no Play 4, eu acho.
A Microsoft fazia muito bem, porque você ia jogar um jogo... Você ia jogar um jogo da Microsoft, ele era dublado pelos caras da sessão da tarde, sabe? Eram vozes conhecidas, era um trabalho com uma qualidade muito boa. E a Sony era pessoas que claramente não falavam português nativamente. O pessoal que dublava era muito estranho.
Eu acho que o The Last of Us foi o primeiro que eu vi a galera falando bem da dublagem brasileira da Sony.
Eu acho que já deve ter tido coisa antes, sim.
É possível, mas o The Last of Us foi o primeiro que eu vi ativamente pessoas preferindo jogar dublado, sacou? Os dubladores do jogo vieram dublar a série, né? O que é bem legal.
Uhum.
Criou um vínculo já com a voz deles, com os personagens. Eu acho que é uma coisa legal disso acontecer. Mas a gente é uma franquia que existe um carinho muito grande, né, dos fãs e, né, dos fãs não tóxicos.
Uhum.
E é muito legal ver, assim, o trabalho de adaptação brasileira indo pra eles e ver que eles estão fazendo com carinho. Então, eu não vi nada da dublagem em brasileiro.
Em brasileiro.
Mas como eu com certeza vou rejogar ele, então quando eu jogar a segunda vez, eu vou jogar em português.
Uhum. Eu também. Assim, God of War... Eu comecei, tipo, depois de ter terminado ele, eu comecei um pouquinho pra sentir a dublagem em português. Eu achei que tava boa, assim, sabe? Mas eu não rejoguei o jogo inteiro. Saiu essa semana, né, o New Game Plus do God of War Ragnarok.
Ah, saiu?
Mas então, eu não sei se eu vou jogar, né?
Eu liguei o Play 4 e ele começou a atualizar, então era isso.
Sim.
uma coisa que eu gostei muito foi a batalha com o bicho cego.
Bichos.
Que já tinha na igreja, que no original você tinha atirando nos sinos e tal.
Ah, não cheguei ainda.
Cara, eu adorei como eles fizeram essa luta. Ficou muito mais legal. Porque agora você tem, acho que a gente não falou muito, mas você tem mecânicas stealth, né, nessa versão. Uhum. Então, eles adaptaram a mecânica de stealth pra essa luta. E pra mim ficou muito mais interessante do que atira no sino e fica nas costas dele. Saca? Ficou muito legal. E é isso, né? Eu comentei que esse é um jogo muito mais de ação do que terror, mas eu acho que ele cria uma atmosfera de terror muito grande, principalmente em alguns momentos. E essa luta é uma delas, saca? Você tá confinado com uma criatura que tá atrás do som, atrás de você, saca? É muito, muito legal. A luta com o ogro, o El Gigante, foi bem da hora também. Salvou o Hughie.
O Rio é o cachorro?
É o cachorro.
Sim.
É porque no original eu acho que tinha o nominho dele na coleira, porque o Rio é o cachorro do Haunting Grounds, era tipo um crossover que tinha no Resident Evil 4 original. E aqui eles não chamam ele de Rio, eu fiquei triste. Eu olhei ele, Haunting Grounds remake confirmado. Não, nunca vai acontecer.
É possível não salvar o cachorro?
Eu acho que é só você deixar ele lá. Aí ele não te ajuda.
O que alguém faria isso?
Porque as pessoas...
O cachorro tá literalmente no caminho, né? Tipo...
Não, acho que você sai pela porta da frente e ele tá na lateral da casa.
Ah, tá, ok.
Então você pode não ir pra lá. Mas, porra, ele tá chorando muito alto.
É.
Ah, mano, salva o Doguinho. É um dogo, acho, mano. Mas é tão legal. Achei muito foda como ele chegou assim. Ele apareceu na luta do El Gigante.
É, quando ele aparece, é muito anime, né?
Eu adoro como a Capcom, quando fez esse jogo, foi o mínimo esforço pra adaptação em espanhol, né, dos homens. É o Gigante, o outro bicho do lado é o Lago,
é.
Las Plagas, é tipo, foda-se.
É, não, vai direto, vai no literal.
O Luiz Serra, eu acho que o nome dele tava errado no original, inclusive.
Ah, lá.
Luiz...
Será que era Luiz Serra?
É, não lembro se era ele, é que eu vi no Jogabilidade, o André falou que teve uns 3 nomes que eles mudaram, porque, tipo, a Capcom meteu um espanhol muito errado no nome deles, e aí eles
arrumaram. É, o Guilherme Biasi falou aí que era Luiz Serra.
Serra?
É.
Ah, ok.
É, eu lembro de ter achado estranho na época que eu joguei, né? Acho que o sobrenome dele é Serra.
Acho que uma coisa só que é um pouquinho triste é que, tipo, perto do Resident Evil 8, a performance dele eu acho que não tá tão redondinha. O Resident Evil 8 eu achei que era melhor a performance.
Eu também senti isso. Tem uma parte ou outra de slowdown, assim, um pouquinho. Não é um slowdown considerável, mas...
É que eu não sei como você tá jogando. Eu tô no modo performance com ray tracing ligado, mas com o negócio de cabelinho desligado, que eu achei feio o cabelinho.
Eu tô no modo padrão, não mexi em configuração de nada.
Ah, então, se você tá sem ray tracing, você tá bem de mais boa a performance. Quando você liga ele, aquela parte com chuva da vila, acho que ele ficou uns 40 FPS ela inteira.
Nossa.
Ficava bem, tipo, travadinho e tal. E o 8 rodava super bem. Acho que tinha uma parte ou outra que com ray tracing rodava mal. Mas, tipo, aquela parte, o bicho do lago e tal, era um pouquinho mais porque é muita água. Mas, de resto, ele rodava super bem o 8, assim.
Sim.
Né? E se você desligava o ray tracing, era perfeito, assim. E o ray tracing dele era mais legal, porque não era só... Desse aqui é só pra reflexo. O do 8 era pra várias coisas. Tinha ambiente occlusion, essas coisinhas. Então ele mudava mais, né? Então eu achei, tipo... A parte técnica caiu um pouco em relação ao 8.
Eu sinto que esse jogo, em relação ao 8, ele tem arenas com muito mais inimigos.
Tem.
Tem
que renderizar um boneco principal na frente, enquanto o 8 é duas mãos, né? Então,
mais
polígonos estão sendo contados lá.
Eu passo pano pra essas perdinhas de performance, porque não é um negócio terrível, não é injogável. Né?
Ah, não, tem gente que acha, mas eu acho que a galera tá muito sensível a essas coisas.
Não é um Cult of the Lamb no Switch.
Mas é que eu acho que dava pra dar uma otimizadinha ainda.
Uhum.
O Xbox também, ele tá com um Dead Zonezinho no controle. Eu acho que sério que eu vi o galera do Digital Foundry mostrando e dele tava tipo 40% do analógico de Dead Zone. Não tá tudo, tem um pouquinho. Eu
senti o Dead Zone, sim. Eu não fui atrás de nada disso. Eu falei, nossa, mano, eu preciso andar um pouco aqui pra começar a mexer, mira e tal, tudo.
A demo eu joguei no Play 5 e não tinha isso. Então, pra mim, no Xbox é um pouquinho mais confortável. O jogo parece um pouco mais duro.
Uhum.
Né? Porque tem um delay entre você mexer o analógico e o personagem começar a responder o comando porque ele tem um dead zone.
Isso é importante falar, né? A gente tá jogando no Xbox, a gente ganhou aqui da Capcom, né?
Primeira vez que a gente recebe um Resident Evil, fiquei tão feliz.
Aí, ó.
Mas é assim, é estranho, né? Porque eu não vi isso em nenhum outro jogo de Xbox até hoje.
Uhum.
Então me parece algo que eles deveriam já ter arrumado e parece que eles não estão nem reconhecendo esse problema existir. Mas eu achei isso aí que no vídeo deles eles mostram. O deles estava muito mais pro lado, o analógico, sem mexer nada a câmera. Caralho, não, meu não tá tudo isso, saca?
Não tá uma coisa.
Que talvez o deles seja europeia.
Não tá uma coisa abismal, mas assim, eu senti muito na galeria de tiro. Isso. A galeria de tiro direto, assim, eu andava um pouquinho ali com o analógico, né, apontava o analógico pra uma direção que eu queria ir, eu precisava mover bem ele pra ele realmente ir pra onde eu tava querendo mirar. Aliás, isso é uma coisa que a gente não falou, né, essa galeria de tiro é bacaninha, eu gastei, tipo, uma horinha na galeria de tiro ali brincando.
Eu consegui... Os dois primeiros eu consegui S, o segundo eu tirei um A, assim, eu saí meio satisfeito.
Foi o que eu fiz.
Mas também. Eu acho que quando mais pra frente, quando aparecer. Mais pra frente, quando eu voltar pra ela, quando tiver outra e tal, eu acho que eu vou me dedicar mais, porque eu achei legal o esquema de prêmios deles e tudo mais.
É que você ganha umas moedinhas, você troca lá por um gacha ali, né? E daí você ganha uns chaveirinhos, uhum, que você coloca na mala. E eles aumentam bônus de... bônus de coisa que entra em promoção, bônus de confecção de item, né?
Eu peguei um, que eu coloquei dois de ouro e um de prata, eu peguei um bônus que era ervas verdes me curam mais. Aí uma erva verde me cura, tipo, mais da metade da vida, já.
Caramba.
Uma sozinha, assim.
Eu só consegui um chaveirinho mesmo, merda.
Então, tem que jantar os dourados aí. Mas eu vi que não é tão gacha assim, porque eu vi a galera falando que se você dá um save antes e volta lá, vem sempre na mesma ordem, se você usar as mesmas pedras. Então, parece que o jogo, talvez, ele... Não é que todo mundo vai ter na mesma ordem, mas ele faça já um cálculo, não sei, quando você liga o jogo, e vai, o seu jogo vai vir sempre nessa ordem. Uhum. Não adianta você tentar fazer save scan ou algo do tipo.
Ah.
Porque eu acho que eu prefiro assim, porque, sei lá, eu sei que é tipo, eventualmente eu vou pegar tudo, uhum, se eu ficar rejogando e tudo mais. Então, eu acho que eu prefiro dessa forma, do que se fosse 100% gacha.
Uhum. Eu acho que é isso, né? A gente falou bastante dele aqui.
Aparentemente o jogo para a hora da ida vai ser expansão, estão falando.
Ah, ok.
Porque eu talvez me veja comprando. Eu nunca joguei ele no original, eu comecei ele e parei. Mas eu acho que eu me vejo pegando ele, talvez, não sei, quem sabe, se ele for legal.
Ok.
Mas assim, cara, eu tô amando esse jogo, assim.
Eu tô gostando bastante também.
Tem que eu faço falar jogo do ano, porque não é como se tivesse saído muita coisa que eu joguei esse ano. Né, principalmente não joguei o Long.
Tem Zelda logo mais, né?
Não, Zelda vai comer tudo, mas. É engraçado, eu pensei agora. Epifania. Acho que meus dois jogos do ano tem um oxigênio do Shinji Mikami no meio, porque se fosse por colocar meu top 2, eu seria ele e o. Ele da Microsoft, lá do Tango? O. Hi-Fi Rush.
Ah, Hi-Fi Rush, sim.
Eu não terminei porque acabou meu Game Pass, mas. Eu acho que são os dois melhores jogos que eu joguei esse ano, assim, de lançamento.
Eu precisava voltar pra ele, tava gostando tanto do jogo.
Eu preciso renovar o Game Pass pra terminar ele. Mas eu ia renovar o Game Pass e eu olhei, putz, eu tava jogando Fatal Frame. Putz, deixa eu terminar Fatal Frame, bem Resident Evil. Putz, agora deixa eu terminar Resident Evil, eu vou pagar o Game Pass, eu não vou jogar nada do Game Pass, eu vou ficar jogando Resident Evil.
Eu preciso ter essa mentalidade mais acertada.
O nome dessa mentalidade acertada se chama, eu tava com R$40 na conta bancária também.
Okay.
Esse é o nome da mentalidade acertada.
Não, mas eu tô pagando Game Pass, tipo, há meses, sem jogar nada. Eu pago Ultimate.
Então, é que eu pago, quando eu for pagar, eu pago o esquema anual lá, que você compra um ano da Gold e converte pra Ultimate. Eu tô na esperança de vir o pacote família lá, que parece que estão especulando. O Bronco até me mandou uma planilha lá. Só que não a americana, mas seria uma família de 5 pessoas, se eu não me engano. O Bronco, se ele ainda tiver aí, ele pode me confirmar. Mas eu queria muito que viesse isso pra cá. Se é plano família anual,
nossa,
fechar, você, o Bronco aí vai querer mais 2 pessoas.
Já era.
Daí, sei lá, o quê? 50, 100 conto por ano? Pra ter o Game Pass por um ano? Eu abraço isso daí.
Nossa, facílimo.
Igual a família no Switch. Não tem planos família, gente. a gente quer. Pagar todo mês é foda, cara. Eu prefiro pagar uma vez, assim, e ficar um ano sem pensar nisso.
É melhor, né?
Com desconto, né? Quando tem desconto, pelo menos.
Uhum.
Se não tiver desconto, aí não compensa mesmo.
Mas um plano... Cara, plano família, você paga de uma vez no ano que você paga todo mês, se você não tiver plano família, aí compensa muito.
Sim, sim, com certeza. Bom, tomara que venha esse plano pra cá. Algo que... Que me deu uma felicidade ver esses bots.
Mas vamos falar de Creed 3?
Vamos.
Falamos uma hora aí de Resident Evil, foi bacana.
E a gente nem terminou, hein?
Nem terminamos.
Cai, jogão. Mas eu ouvi essa semana Creed 3, assim, ele caiu do corpo. Eu queria muito ver no cinema, mas... talvez eu vá ver John Wick 4 essa semana, mas acabei...
Amanhã eu vou ver Mario. Comprei ingresso já.
Ah, boa, boa. Quero ver também. Mario eu quero ver no cinema.
Uhum.
Mas eu quero mais ver John Wick, porque eu sou fãzinho de John Wick. Mas caiu do caminhão, Creed 3. E é bom, próximo.
Excelente review.
Foi bom, porque eu acabei de maratonar a franquia e tudo mais, né? E eu tava muito animado pro Creed 3, o trailer tava muito interessante. Depois que ele saiu, ele foi dirigido pelo Michael B. Jordan, né? Foi o primeiro filme que ele dirigiu, que é o ator que faz o Creed.
Aham.
Uhum. Né? E é assustador pensar que esse é o primeiro filme que ele dirigiu, sabe? Tipo, o nível de direção desse filme tá muito bom, assim, acho que a direção dele tá ótima, principalmente das lutas. Ele já tinha falado que ele tinha, assim, ele é fãzaço de anime, né? Ele é otaku. E ele já tinha falado que ele tinha se inspirado muito nos animes que ele curtia para as lutas, cara. E as lutas desse filme fazem umas paradas que Rocky nunca fez, assim.
Ah, legal.
Não só de coreografia, mas visual, assim. É tão, tão foda, assim. Em roteiro, assim, ele... Se o Creed 2 parecia uma mistura de Rock 3 com Rock 4, esse aqui parece uma mistura de Rock 3 com Rock 5, saca? Os dois têm o lance do Rock 3, que é sempre o vilão é o lutador underdog, que tá querendo ir atrás do campeão e tal, que lembra muito o Clubber Lang no 3, né?
É.
Mas, né, o vilão desse filme... Esse é um vilão, mas é um vilão, né? A estrutura do filme trabalha ele como vilão. É o personagem do Jonathan Majors, né? Que infelizmente, né, agora talvez...
Recentemente desganou uma namorada.
Então...
E daí agora a namorada dele falou que ele não tem culpa. Porque ela mereceu apanhar, basicamente. O que torna tudo ainda pior. Tipo,
nada. O pior é isso, não é que ela falou que ele não fez, né? Então,
eu não devia ter mexido no celular, eu mereci apanhar, tipo, uma coisa assim. Foi muito zoado.
Cara, que merda. E é tão triste que esse cara tinha, saca, aquele potencial de ser um dos grandes atores dessa geração, assim.
Eu assisti Lovecraft Country com ele.
Eu não vi até hoje,
muito, cara, é muito bom, muito bom.
Preciso.
Enfim, né, ele tava sendo trabalhado pra ser o vilão da fase atual da Marvel. Quero ver o que vai acontecer, né?
Mas eu acho que nunca ligou muito pra isso. Ainda bem que a DC é um pouco pior nisso, né? Mas, assim, foda, cara. Os caras têm que começar a pegar a ficha criminal da galera antes de contratar.
Tipo, o cara, ele tinha uma ficha antes? Não sei.
Provavelmente não, né? É que é foda, né? Que aí a DC tá lá com o Flash lá também.
É.
Né? Teve a outra lá, a Amber também, né? Ainda bem que o Johnny Depp tava no meio, porque senão ia ser dois escrotos na DC também.
Uhum.
Então é tipo, caralho, ninguém salva nessas porra, mano. Só pau no cu nos filmes de herói. Toma no cu, não, mentira, não deve ser todos não, mas espero que não. Ou só não foram os... Mas enfim. Vamos ignorar um pouco disso pra falar do filme que foi feito antes das polêmicas. E puta que pariu, cara, que personagem foda dele, porque o lance é que ele é um personagem que ele era amigo do Creed quando eles eram jovens, eles moravam no orfanato juntos e tudo mais, e o lance é que ele era um boxeador amador, assim, e ele era muito foda quando novo, e o Creed basicamente era o cara que segurava as luvas dele, saca?
Uhum.
E o que acontece é que eles viviam se metendo em altas confusões, e quando eles já tinham saído do orfanato uma vez... o Creed encontrou um cara, que era o cara que meio que cuidava deles lá, que era um escroto, que parece que espancava eles, caralho. Ele perde a cabeça e começa a espancar o maluco, aí vai uma galera pra cima dele, e o personagem do Jonathan Major, que, né, que é o Damian Diamond, ele saca uma arma para salvar o Creed. Quando chega a polícia, o Creed sai correndo e larga o cara lá.
Okay.
Então o cara ficou esse tempo todo na cadeia. Ficou tipo uns 15 anos na cadeia, 16 anos, sei lá. E quando ele sai, ele se reencontra e tudo mais.
Nossa, ele ficou 15 anos, ele matou o outro cara? Ou ele deu
não,
tipo
não,
o ar?
Ele fala, tipo, o Creed tá falando, nossa, ficou esse tempo todo ali, a pena vai aumentando lá dentro, né? Então, não é entender que lá ele provavelmente se metia em briga, essas coisas.
Ah, ok.
E aí a pena dele vai aumentando. E o Creed, nesse filme, ele já tá aposentado. Né? Ele tá só, ele tá agenciando, vamos dizer assim, lutas, né? De um novo lutador, que é o novo campeão e tudo mais. E no momento, assim, do filme, ele tá meio que organizando uma luta entre esse novo campeão e o Victor Drago, do filme 2.
Do 2.
Né? E aí, bom, coisas acontecem, assim, o Diamond Dane aí aparece, eles tentam reatar uma amizade, o Creed deixa ele treinar, e meio que ele arruma uma luta desse cara com o campeão, e sangue nos olhos, né? E, tipo, isso não é nem spoiler, é óbvio que o cara tá completamente insano pra... matar alguém na porrada. E é muito... Cara, o personagem dele é muito bom, assim. Esse ator é muito foda, saca? É triste elogiar uma pessoa que faz o que ele fez, mas esse ator é muito foda. E é muita nuance, saca? De você acreditar nele, assim, no que ele tá vendendo pro Creed e no que ele realmente é, saca? Ele vai mudando as facetas dele no decorrer do filme, né? Isso daí já dá pra ver no trailer. É, o filme também tem muita... Ele avança mais as coisas da história do Creed na vida real dele, né? Então, tem lance, a filha dele já tá crescida, né? A filha dele é deficiente auditiva, né? Isso daí a gente já descobre no segundo filme, que é um negócio muito legal, né? Eu tinha certeza no segundo filme, quando ela tava fazendo o exame, que eu falava, ah, não, ela está saudável. Eu achei muito legal quando mostra que ela não tá, né? Porque, tipo, porra, não é um conto de fadas.
É.
Saca? E é uma porrada muito boa que o Rocky dá nela. Tipo, para de sentir dó dessa criança, porque essa criança nem sabe porque se sente dó dela.
Uhum.
Saca? Eu acho que é um negócio muito legal, assim. E a filha dele, nesse filme, ela tem um papel grande, né? Tem todo o lance também, né? Sempre tem, desde o primeiro Creed, o paralelo com ele, com a personagem da Bianca, né? Da Tessa Thompson, que ela é uma música que... Uma cantora que tá perdendo a audição, né? Ela tem um problema de saúde, que ela vai perder a audição, ela vai eventualmente ficar surda. Sim. E tem o paralelo disso com o boxeador, né? Que é uma carreira também limitada.
Data de validade.
E aqui ela ainda escuta, mas ela largou os palcos, ela virou uma produtora musical. Então é um negócio assim muito avançado na vida deles. E é muito legal você ver no decorrer do filme onde cada um está, como está a relação deles quanto a isso. É, como é, tipo, pro Creed não estar mais lutando, assim, como é pra ela não estar mais cantando, né? Vendo pessoas cantar músicas que ela produz, mas não sendo ela no palco, sabe? Uhum. O filme trabalha isso. E o personagem do Diamond Dame, assim, a relação dele com essa família, que ele começa a se envolver com eles, é muito da hora, saca? O filme tem ótimos diálogos, mas, cara, as lutas desse filme são fantásticas. Assim, talvez as melhores.
Eu preciso ver o 2, cara, ainda.
Ah, você não viu o 2?
Ainda não.
Eu pensei que tinha visto. Ah, tá na Prime. É, eu vi recentemente também. Eu falei que uma surpresa, como se eu fosse o cara que viu o 2 no cinema, né?
É.
Mas o 2 é muito melhor do que eu esperava, assim. Eu tava achando que ele ia ser um filme mais galhofa. Ele pega... Eu falei disso aqui, ó, umas 3 semanas atrás, né? Ele pega o conceito do Rocky 4 e traz pro mundo mais realista do Creed e funciona perfeito, assim. Assim, eu não sei se a gente vai ter mais Creed, né? Mas se ele fechou nessa trilogia, pra mim...
Fechou bem.
Cara, é uma trilogia perfeita, uma trilogia que faz jus à franquia Rock. Eu acho que o Rock faz um pouco de falta, né? Ele não tá presente nesse filme e é estranha porque o Stallone deu 1000 declarações na época do Creed 2 que, ah, não, eu não vou voltar, que ela foi minha despedida no personagem. E o Creed 2 tem um fechamento maravilhoso pro Rock. Mas aí ele falou que não ia voltar, 1000 entrevistas, aí 2 anos depois que os caras falaram, vamos fazer o Creed 3 e não chamaram ele, ele ficou puto. Aí eu não entendi. Acho que eu ego ferido de nem ter sido chamado, talvez. Né? Ele falou que não vai ver o filme, que é um desrespeito. E aí ele falou uns lances de tipo, ah, é porque eu não gosto de levar meus personagens para caminhos tão dark quanto que eles queriam fazer com isso. Eu gosto dos meus heróis terem suas camadas. E eu penso, caralho, mano, o Rock tem que matar um personagem por filme pra motivar o Rock. Eu nem acho que esse Creed 3 é tão dark quanto, sei lá, o Rock 3, quando o Mickey morre. Saca? Ele tem. Eu acho que a parte dark dele é uma parte mais realista. Mas, cara, é completamente diferente. Só se, sei lá, deram um roteiro original pro Rock e o Rock ia morrer. E aí ele falou, não vai matar meu Rock. E eu sempre achei, de verdade, eu prefiro ver, saca, o Rock se afastando do que ele... Eu acho que a gente não precisa ver o Rock.
Não tem necessidade. Você não ganha nada.
Eu não acho. Acho que o Rock, ele é um personagem icônico e que a morte dele não ia trazer nada além do óbvio. Então eu prefiro ver o personagem do Rock...
se afastando, indo pra outro lugar. Tá?
Tendo o fechamento que ele teve no 2, que eu achei muito bom, muito bonito, do que, tipo, ah, vamos matar o Rock pra motivar o Creed. Pra quê? Saca? Ok com isso. Cara, tem uma hora da luta, cara, que é tão foda. Porque o que ele faz... As lutas de Rock tem muito aquele negócio, ele mostra os 2 primeiros rounds e depois o último, né? É sempre assim, é uma montagem com todos e depois o último. Essa é a pegada de Rock. Esse, ele tem uma parada uma hora que tipo, os dois personagens... eu acho que o que faz um bom shonen, uma boa luta de anime, é quando existe um envolvimento emocional entre a luta. É mais importante do que a coreografia é o porquê aquela luta está acontecendo. Por que ela existe. Porque essas duas pessoas querem se comer na porrada. É isso que faz uma boa luta no shonen, né? Você só criar um vilão forte e botar ele pra lutar com o herói, todo mundo vai esquecer. Por mais legal que sejam as coreografias. Agora, quando existe uma motivação...
Aí não tem
como. Porque o Frieza é lembrado até hoje? Porra, a motivação do Goku contra o Frieza é maravilhosa. É todo o arco de toda a saga Z até então né, de tipo os Saiyajins chegarem, aí o Goku descobriu o que ele é, aí o Vegeta é um vilão, aí você descobre que o Vegeta trabalha pro Freeza, aí você descobre que ele é um capacho do Freeza, o Freeza mata o Goku na frente, o Vegeta na frente do Goku, enquanto o Vegeta implora pro Goku vingar a raça deles, aí o Freeza mata o Kuririn, é tipo, caralho, mano, tá tudo tão assim, que você, cara, come esse maluco na porrada. E, cara, é tão foda o que eles fazem nesse, que é tipo, é algo que, tipo, eventualmente, quando eles começam a lutar, a plateia começa a desaparecer, assim, e vira quase uma luta mental, assim, tá só os dois no ringue, silêncio total, e eles se socando, tipo, cara, que cena linda, assim, é tipo, se esse for o último filme da saga Rock, né, por mais que eles já acreditem, ele tá na mitologia Rock, pra mim, assim, é, cara, obrigado, assim, vocês entregaram uma luta épica final que digna que os fãs de Rock querem, saca? É, e ela tem muita coisa em jogo, ela tem muita coisa emocional em jogo, saca? Esses dois passaram muita coisa, porque por mais que o personagem do Diamond Dave, ele seja tratado como vilão, porra, ele tem todo o lance dele, tipo, porra, mano, eu fui preso te defendendo, você nem sabe de mim, e eu da cadeia vi você vivendo minha vida, saca? Porque era pra ele ser o lutador, né? Ele era um lutador muito melhor que o Creed. Saca, ele, mano, eu vivo. Isso daí tá no trailer, tá? Ele fala, ah, eu vi você vivendo minha vida. Né? Então é, tipo, muita coisa em jogo. E ao mesmo tempo que ele vai muito verdadeiro. Então você começa a torcer pelo Creed porque ele também é o seu herói. Então, cara, é tão, tão foda assim. Tu tem. Tem a galera que já fizeram montagem mostrando, tipo, ângulos, né, da luta com ângulos de anime. Então, uma hora que ele soca o Creed e aí dá, tipo, um close nas costas dele, o suor voando. É igualzinho uma luta de Dragon Ball, saca? Do Goku e Freeza. Tem uma hora que os dois se socam junto, igual em One Piece. Tem, tipo, muita referência de anime. Mas a parada que pra Rock funciona muito bem, porque eu falo, Rock é um animezão. Antes de Shonen ser uma coisa, tinha Rock, cara. O Cumberland é o primeiro que acho que grita isso. Esse é o novo vilão. Né? No Rock 3, isso nos anos 80. Rock é isso. Ah, cara, é um filme delicioso, assim.
Eu vou atrás de ver o 2 e depois vou emendar o 3.
Cara, quando eu acabei...
Eu gostei muito de Creed 1.
Cara, os três são maravilhosos, assim. Acho que os três são níveis muito próximos. É. Talvez eu tipo, acho 2, talvez meio ponto abaixo, saca? Eu dou, sei lá, 5 estrelas pro Creed 1, aí, tipo, 4 estrelas pro 2 e 4,5 pro 3. Seria essa a minha ordem, assim?
Tá.
1, 3, 2, mas... Mas é muito, tipo, pelos detalhes. Porque eu acho que o Creed 1 é um filme maravilhoso, assim. Como ele conseguiu revitalizar uma franquia que parecia que tinha terminado no 6.
E tem toda uma questão de você revitalizar a questão de boxe, que o pessoal não liga mais pra boxe hoje em dia, né? Tipo, perto do que o pessoal ligava pra boxe nos anos 80.
Sim. Eu acho que boxe ainda talvez dê mais dinheiro que MMA, parece, nos Estados Unidos.
Não faço ideia.
Falando isso, mas me parece algo muito nichado, assim, mas...
Eu lembro, passava luta de boxe à noite na Globo, direto, assim, sabe, tipo... Nos anos 80, 90, e cara, sei lá, tipo assim, tirando a Olimpíada, não sei quando que a Globo passa mais luta de boxe.
Ah, sim. Eu acho que o único lance que eu achei meio estranho é que o personagem que é o lutador do Creed lá, é o Félix Chaves, ele quando ele vai lutar com o Diamond Dame, eu lembro que eu virei pra ele e falei, mas nem fudendo que os dois são da mesma categoria. Oh, tem uns 30 quilos de diferença entre os dois, saca? Nem fudendo que os dois são da mesma... Porque o personagem do Jonathan
Majors... Não, o Jonathan Majors é gigantesco, né? Ele é muito forte.
Então, é que eu não vi muitas coisas com ele. Ele é gigantesco. Mas no Creed... É que nem quando você vê Rock, né? Você vê o Rock no Rock 1 e depois você vê o Rock no Rock 4. E ele, tipo, o Stallone tá monstruoso.
Uhum.
Assim, o Jonathan James, ele tá, saca... Muito maior do que o Stallone naquela época, né? Mas ele tá, tipo, pique... Se ele fosse o personagem do filme, esse seria o terceiro, quarto filme dele. Que ele não parou de crescer. Ele tá muito monstro.
Não, então, cara, tipo, ele tem umas cenas que aparecem em camisa no Lovecraft Country.
Ah, é?
Ele é muito bombado, cara. Ele é muito forte, esse cara.
Ele tá gigante. Cara, tem uma hora que mostra ele fazendo barra, assim, brincando. Mano, ninguém faz barra.
O que me deixa até mais preocupado pela mina que eles ganhou, né?
Demais, assim, demais. É. E o Michael B. Jordan, ele deve... Coitado, mano. Quanto esse cara deve ter passado 2 anos treinando pra conseguir não fazer... Porque ele também é super bombadinho e tudo mais, né? A naquele nível.
Não, é outra coisa, é outra coisa. O Jonathan Majors, ele seria facilmente um desses atores brucutus de filme dos anos 80, 90, assim.
Sim, mas ele...
O Michael B. Jordan já é mais o cara definido, né?
É, mas ele deu uma boa crescida pro Creed 3, dá pra ver. Uhum. Mas provavelmente ele tá naquele nível, tipo, eu arregacei esse mês de puxar ferro pra gravar essas cenas em 3 dias, porque eu vou encolher no quarto, saca? É que nem fisiculturista, né? Quando eles vão pra competição, eles estão estralando de arregaçar, porque é tipo, no dia anterior, eles arregaçaram tudo e depois falam que eles ficam 2 dias deitados sem conseguir sair da cama, uhum. De quanto que eles fuderam o corpo deles pra estarem lá. Mas de tudo isso, cara, caralho, eu tô muito ansioso pra ver a carreira de diretor do Michael B. Jordan. Eu espero que ele tenha mais oportunidades. Porque eu acho que a direção desse filme tá incrível, eu acho que ele é um ator fantástico, assim, saca, tipo, desde The Wire, que ele tinha, sei lá, uns 14 anos de idade, ele já mandava bem pra caralho, né, e, cara, espero, assim, eu tô gostando de ver ele, a carreira dele crescer, assim, não vi todos os filmes dele, mas sempre que eu vejo ele num filme, eu acho que ele nunca deixou a desejar,
uhum.
Saca, até, sei lá, Pantera Negra, assim, eu acho que ele é um dos melhores vilões da Marvel, porque, caralho, ele vende muito bem o que é aquele personagem,
uhum.
O Fruitvale Station, lá, que ele fez com o diretor de Creed 1, né, Ryan Coogler, fenomenal esse filme também, então, assim, pra mim ele é um puta ator dessa geração. Espero que ele não estrangule ninguém, espero que ele seja uma boa pessoa.
É, né?
Pelo amor de Deus, gente, chega de pau no cu em Hollywood, por favor, mano. Deixa a gente ser fã de alguém.
Pois é, né?
É,
o pessoal tira o doce da nossa boca o tempo inteiro.
Dito isso, né, o Stallone tem uma porrada de processo também. De...
É isso. Eu nunca fui atrás.
Não vai. É tão decepcionante. Então, tomando cura.
É isso, né, gente? Acho que com isso dá pra encerrar o podcast.
Nesse tom de todo mundo é pau no cu, a gente encerra esse podcast.
Mas eu queria agradecer o pessoal que acompanhou a live aqui, o Carlos Corono, o Calma Que Eu Sou Idoso, o Biasio, o Inhamekil, o Bronco, galera que participou aqui no chat, muito obrigado. Semana que vem teremos Rádio Sete Peles, a gente vai falar sobre os filmes lá do Grindhouse, né, que é A Prova de Morte e Planeta Terror?
Exatamente,
é.
Do Tarantino e do Robert Rodriguez.
Então aguardamos vocês aqui, né? Ainda aqui, a gente precisa fazer um movimento para jogar essas lives do Rádio Sete Peles num canal do Rádio Sete Peles. Eu tô até pensando em fazer um experimento com o canal do YouTube do Rádio Sete Peles, só que daí tem a questão de que teria que configurar o OBS para fazer transmissão em 2 canais diferentes, com 2 lugares diferentes para fazer streaming.
Mas não tem como salvar, tipo, o template streaming YouTube?
Então, o template você faz diferente, mas... o lugar para ele transmitir, eu acho que é o mesmo sempre.
Entendi.
E aí, não sei, talvez eu pudesse baixar. Eu uso o Streamlabs OBS, né? Para fazer as lives. Talvez botar o OBS puro para fazer as lives no YouTube. Não sei. Precisaria pensar, fazer o negócio com calma.
Mas eu acho que seria interessante a gente tentar fazer as rodas de pele no YouTube e ver como.
Como se comporta, né?
Como se comporta.
Mas, assim, por enquanto, semana que vem ainda vai ser aqui no canal do Super Amigos.
Ah, sim.
E é isso, galera. Até semana que vem.
Adeus.